Morte de José Alencar repercute entre senadores que destacam a sua luta pela vida.
Postura coerente e responsável de Mário Covas foi lembrada por Marisa Serrano durante homenagem ao ex-senador.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado parou para prestar homenagem à memória do ex-vice-presidente José Alencar, que morreu no início da tarde de hoje no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, aos 79 anos.
Os exemplos de vida deixados por José Alencar como político, empresário e cidadão foram ressaltados por dezenas de senadores em plenário. A reportagem é de Nilo Bairros.
José Alencar teve a memória homenageada durante toda a tarde em plenário. A cada senador que subiu à tribuna, a lembrança de um momento passado ao lado de José Alencar ou a expressão do respeito pela trajetória do empresário e político nascido em Muriaé, na Zona da Mata Mineira. O presidente do Senado, José Sarney, do Amapá, classificou Alencar como um gladiador pela vida e dono de um exemplo pessoal inesquecível. Coube a José Sarney informar aos colegas sobre a morte do ex-presidente.
Eu queria, com emoção e tristeza, comunicar à casa que acaba de falecer o ex-presidente José de Alencar, um grande brasileiro que prestou grande serviço à nossa pátria.
O conterrâneo Clésio Andrade, do PR de Minas Gerais, ressaltou o exemplo de vida do amigo.
Extraordinário, um homem que, no momento certo, soube juntar com o operário e ganhar a eleição com o objetivo de melhorar o país. E melhoraram, né? Cresceram a economia, fizeram grandes transformações, criou a respeitabilidade internacional, e além de ter sido um grande senador por Minas Gerais.
Outro senador mineiro, Aécio Neves, do PSDB, destacou a forma de fazer política de José Alencar.
Minas está de luto hoje, não podia ser diferente. José Alencar foi um homem público completo. Ele soube trazer à discussão política temas da contemporaneidade, temas que interessam à vida dos cidadãos, temas que interessam ao setor produtivo brasileiro.
O corpo de José Alencar chega na manhã desta quarta-feira em Brasília. Do aeroporto, o cortejo seguirá em carro do Corpo de Bombeiros até o Palácio do Planalto, onde, a partir das 10 da manhã, o público poderá render as últimas homenagens ao ex-vice-presidente da República. Um outro velório está previsto para acontecer na quinta-feira, em Belo Horizonte.
E o senador Itamar Franco, do PPS Mineiro, ressaltou que José Alencar era um homem sincero, digno, ético e guerreiro.
O ex-senador e ex-presidente da República, José Alencar, foi um dos maiores empresários mineiros, tendo fundado a Coteminas, uma empresa do ramo têxtil.
Alencar foi também presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais e vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria.
Como político, além de senador, ele acumulou por um tempo na vice-presidência da República o cargo de ministro da Defesa. Ele integrava o PRB.
O Senado lembrou hoje os 10 anos da morte do ex-senador Mário Covas, que também foi governador do estado de São Paulo por 2 mandatos e um dos fundadores do PSDB.
Nascido em Santos, Covas iniciou sua militância política quando estudante universitário, como vice-presidente da União Nacional dos Estudantes.
Eleito deputado federal em 1962, teve seu mandato cassado em 1969 pelo Ato Institucional número 5. Mário Covas morreu no dia 6 de março de 2001. A reportagem é de Alexandre Campos.
Uma das autoras do pedido de homenagem, a senadora Marisa Serrano, do PSDB de Mato Grosso do Sul, disse que Mário Covas foi um verdadeiro estadista e sempre teve compromisso com a ética e a democracia. Uma das qualidades de Covas, segundo a senadora, foi a sua postura coerente e responsável, sem atitudes demagógicas.
Nunca jogou para a plateia. Jamais fez concessões aos grandes vícios e maneirismo da política tradicional. Jamais transigiu com facilidades e nem permitiu que atos difíceis de serem adotados ultrapassassem os limites da sua coerência histórica.
Já o senador Aécio Neves, do PSDB Mineiro, também autor do pedido de homenagem a Covas, ressaltou o legado deixado pelo ex-senador, que ainda influencia gerações de políticos. Aécio lembrou de ações que marcaram a passagem de Mário Covas pelo Senado e pelo governo de São Paulo. Entre elas, a luta pelo fim das desigualdades sociais, a responsabilidade no uso do dinheiro público e a melhoria dos serviços prestados pelo Estado à população.
Covas nos ensinou, senhoras e senhores parlamentares, com a sua trajetória, que governar é exercer a autoridade sem autoritarismo, com base na legitimidade conferida pelo voto popular, com a credibilidade dos que conhecem o valor da palavra pública e o sagrado compromisso que ela envolve.
A Subcomissão de Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos de Álcool, Crack e Outras Drogas foi instalada hoje no Senado.
O presidente da subcomissão, senador Wellington Dias, do PT do Piauí. Mais informações com a repórter Renina Valejo.
O primeiro passo da comissão será ouvir os representantes do governo e de entidades que trabalham com dependentes químicos sobre as ações que já estão em curso. Segundo Wellington Dias, a secretária nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, Paulina Duarte, será convidada para falar sobre a atuação da secretaria.
O Brasil, historicamente, como outros países, tem trabalhado muito o combate à guerra contra o tráfico. Essa comissão tem uma vertente diferente, tem um olhar diferente. A ideia é trabalhar exatamente o tratamento do dependente químico.
De acordo com a última pesquisa sobre o consumo de drogas no Brasil, feita em 2005 pelo Centro Brasileiro de Informação sobre Drogas, mais de 11 milhões de pessoas consumiram entorpecentes no país, isso sem contar o uso de álcool e tabaco. Como é uma comissão temporária, os senadores têm até o mês de junho para apresentar uma proposta à Comissão de Assuntos Sociais.
E foi reinstalada hoje a Subcomissão em Defesa do Emprego e da Previdência Social, que é vinculada à Comissão de Assuntos Sociais.
O presidente da subcomissão, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, diz que vai lutar pelo fim do fator previdenciário, dispositivo que, na prática, reduz o valor da aposentadoria do trabalhador da iniciativa privada.
Paim argumenta que se o servidor público não está sujeito ao fator previdenciário, o trabalhador do regime geral também não pode estar.
Está no meu sangue a briga contra o fator previdenciário. Essa briga nós vamos travar aqui. Por que que o companheiro que é pedreiro, que é ajustador, que é marceneiro, não pode ter o mesmo direito da previdência dos outros?
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, quer que os responsáveis pela política nuclear brasileira falem no Senado sobre a segurança das usinas de Angra dos Reis.
Para ele, apesar de não poluírem no dia a dia, nem causarem danos ambientais visíveis, como as hidrelétricas, as usinas nucleares podem provocar tragédias que fogem ao controle humano.
Cristóvão Buarque, que esteve em Chernobyl no ano passado, citou como exemplo a usina da antiga União Soviética. Há 25 anos, um acidente causou vazamento de radiação e contaminou toda a cidade.
Ele lembrou também o caso mais recente da usina de Fukushima, no Japão, cuja população e as autoridades estão em estado de alerta.
É impossível continuar a favor da energia nuclear depois de ir a Chernobyl, hoje, depois de ver a televisão todas essas semanas com o assunto das usinas japonesas, eu não tenho mais dúvida. Esse não é o caminho que a gente deve seguir para resolver a crise energética dos nossos países.
A partir de agora, usuários de iPhone poderão saber de tudo o que acontece no Senado.
Em breve, quem usa smartphones com a plataforma Android também terão acesso em tempo real às realizações do Congresso, como explica a repórter Érica Christian.
A Secretaria Especial de Comunicação Social lançou um aplicativo para o smartphone que poderá ser baixado gratuitamente da internet. O sistema foi desenvolvido pela Secretaria de Comunicação do Senado e permitirá que os donos do aparelho saibam as votações das comissões e do plenário, assim como a agenda de trabalhos da Casa. O diretor da SECS, Fernando César Mesquita, destacou que esse aplicativo vai dar mais transparência aos trabalhos do Senado. Além disso, vai estimular uma interatividade da população com a Casa. O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, lembrou que a Casa saiu na frente ao ter a primeira TV a ser acompanhada também pela internet. Ele reiterou que a Secretaria Especial de Comunicação do Senado vai lançar nos próximos dias aplicativos para outras tecnologias de telefone celular, entre elas o sistema Android.
O iPhone foi escolhido por ser um dos aparelhos mais populares do nosso mercado. Posteriormente, deverão ser criadas versões de aplicativo para outras plataformas, como o Android do Google, além de uma versão específica mais sofisticada para o iPad.
O aplicativo do iPhone teve um custo de $99, equivalente a uma conta na Apple Store. O perfil dos 81 senadores também estará disponível por ordem alfabética, por estado ou por partido.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.